Esta festa é, na história de Israel, no conceito do povo de Israel, era a maior festa do ano, era a mais importante, apesar de, teoricamente, festa de tabernáculos deveria ser a maior de todas, mas eles consideravam a festa do dia da expiação a maior festa de todos. E ele era uma festa de um dia só, semelhança do dia da Páscoa, dia do molho das primícias, dia de Pentecostes, dia das trombetas, né? E o dia da expiação. Já, né, o dia dos pães ázimos, a festa dos pães ázimos era uma semana, e a festa dos tabernáculos também era uma semana, né? Mas é um dia só, né? Um dia de 24 horas, mas é um dia de extrema importância. Para Israel, era o dia mais importante do ano. E que dia que dava? Que dia que dava? Que época do ano? Ficava no sétimo mês, no dia 10. Semana passada nós estudamos o dia primeiro, que é trombetas. E hoje nós vamos estudar expiação. Sétimo mês significa o sétimo mês tem o sentido de perfeição, né, de cumprimento, de atingir o máximo, o ápice, né? Então sete é o sétimo mês, o ano religioso terminava, né, com esse mês, não tinha mais evento, era o fim, é a consumação. E o dia 10 significa teste, prova, provação, né? Sempre é. Então, do dia primeiro, que é o dia de trombetas, até o dia 10, vem provação, vem teste, vem um tempo assim para realmente ficar esperando, né? Teve aquele dia, no dia primeiro, o dia todo tocando trombeta para anunciar a vinda desse dia. Então, você tinha 10 dias para pensar sobre o assunto, né? Para ficar...
Não, 10 é provação por quê?
Porque ele é usado sempre na Bíblia, em todos os lugares, nesse sentido. Serás provado por 10 dias, né? O que mais vem à mente, né? Mas parece que tem vários outros lugares que falam isso também, mas eu não entrei muito. Mas o que mais a gente lembra é aquela passagem da carta, né? Da carta de uma das igrejas, né? Que fala que serás provado por 10 dias. Então, eu quero ler aqui primeiro uma... Não é uma lenda, é uma... É um conto, é o que chamam de conto ou palavra de sabedoria do folclore do pessoal de Israel. O mundo de Deus é grande e santo. Entre as terras santas no mundo, existe a terra santa de Israel. Na terra de Israel, a cidade mais santa é Jerusalém. Em Jerusalém, o lugar mais santo é o templo. E no templo, o lugar mais santo é o Santo dos Santos. Tem 70 nações no mundo, 70 povos no mundo. Entre esses povos santos está o povo de Israel. O mais santo povo de Israel é a tribo de Levi. Na tribo de Levi, os mais santos são os sacerdotes. E entre os sacerdotes, o mais santo é o sumo sacerdote. Tem 354 dias no ano. Entre estes, os dias das festas são santos. A maior de todos em santidade é o sábado. Entre os sábados, o mais santo é o dia da expiação, que é o sábado dos sábados. Isso aqui dá um conceito do povo lá, sobre esse dia. Tem 70 línguas no mundo. Entre as línguas santas, existe a língua santa de hebraico. Mais santo do que tudo nessa língua é o santo Torá. E no Torá, o lugar mais santo, a parte mais santa, são os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, a mais santa de todas as palavras é o nome de Deus. E uma vez durante o ano, uma certa hora, essas quatro santidades supremas do mundo são juntadas, se ajuntam em um só. E isso é no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e lá menciona o nome de Deus. E porque essa hora é acima da medida santo e terrível, é o tempo do perigo mortal, não somente para o sumo sacerdote, mas para todo Israel. Porque se neste momento tivesse Deus nos defenda, entrado na mente do sumo sacerdote um pensamento falso ou pecaminoso, o mundo todo teria sido destruído. Isso é conto do povo hebraico, né? Mas só, achei interessante só de comentar, né? Como é que eles dizem que no dia da expiação junta todos os santos, né? Todos os santos. O lugar, o povo, o nome, né? Tudo entra e converge. Então eles tinham na mentalidade deles que o dia da expiação é o dia mais importante. Então nós vamos, antes de entrar em detalhes sobre isso, nós vamos pedir a alguém que está com bastante inspiração e fé e fôlego e saliva e tudo mais, ler o capítulo de Levítico, deixa eu ver aqui, acho que é Deuteronômio 16, é Deuteronômio ou é Levítico? É Levítico 16, porque tem vários lugares que falam sobre o dia da expiação, mas o mais completo é esse capítulo aqui. Então, como não dá para a gente entrar em muitos detalhes, presta bem atenção enquanto está sendo lido, e se você tiver alguma pergunta também, depois pode até fazer a pergunta, né? Então, se, enquanto está lendo, se você quiser anotar no pedaço de papel alguma pergunta, algum aspecto que você achou interessante, alguns nós vamos tocar, outros não. Mas se tem algum aspecto que você acha interessante, anota a pergunta aí que depois a gente pode também pegar assim, né? Porque, na verdade, esse assunto daria para falar, acho que durante os 5 meses, né? Só essa festa aqui, eu acho que daria para falar uma vez por semana, daria para falar os 5 meses tranquilamente, porque é um assunto vasto mesmo. Então, hoje, em uma aula, nós só vamos tentar tocar na superfície, né? Então, vamos... Alguém, quem vai ler, então, para nós? Hã? Pode ler. Levítico 16, do princípio ao fim.
Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar no ouvido da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e morará no ouvido da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergir-o-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue espregirá como o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá a tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode de sarro lavará suas vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém, as suas peles, e a sua carne, e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificá-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara Moisés.
Aleluia. Então, está cheio de coisas aqui para nós entendermos, né? Uma coisa que me impressionou hoje lendo isso é que a gente não para pensar muito em Deus, quem Deus é, né? Se a gente pensar em quem Deus é, o tamanho dele, a santidade dele, a presença dele, é algo que devia nos assombrar. Na verdade, devia nos assombrar. Porque quando você, por exemplo, alguma pessoa que trabalha com coisas muito poderosas, muito fortes, né? Alguém que trabalha com alta tensão, ou quem trabalha com ferramentas de muito perigo, eles têm respeito pelas coisas com que eles trabalham, né? Eles têm respeito porque eles sabem que em uma fração de segundo ele podia perder a mão, perder o pé, ser queimado, virar, né? Quem trabalha com alta tensão, quem trabalha com qualquer coisa, eles trabalham todo dia, mas todo dia eles trabalham com o mesmo respeito, né? Eles têm um respeito tremendo, bombeiro, né? Bombeiro, pessoa que trabalha em construção altíssima, todos eles têm um tremendo respeito pela coisa que eles fazem. Eles não ficam com aquela banalização, familiarização, eles têm respeito, eles sabem que o negócio é perigoso. Agora imagina Deus, chegar perto de Deus um dia por ano, né? Imagina o cuidado, imagina toda a atenção que tinha na nação de uma pessoa chegar perto de Deus. Imagina nós chegando perto de Deus, mesmo em Jesus, com todas essas coisas. Mas se você parar para pensar em quem é Deus, o desafio de nós aproximarmos um homem de Deus, um homem igual a nós, de Deus, e levar um homem para Marte, é muito mais fácil levar o cara para Marte do que encontrar com Deus, na verdade. Entendeu? Porque a distância que separa Deus de nós, da sua santidade, do seu tamanho, então se ele tem interesse de casar conosco, que na verdade a festa de tabernáculos é isso, então haja preparação para isso acontecer, hein? Haja precauções, né? O cara, o astronauta vai lá e faz, ó, treina anos para poder sair certinho, parecendo um bobão, né? Parecendo um neném que nem sabe andar lá, todo desajeitado. Ele treina anos para poder fazer aquele coisa. Então aqui tá assim, o manual de instruções está aqui, ó. Manual de instruções de como vai permitir que o povo encontre com Deus. Como vai ser possível esses dois extremos tão opostos conseguirem se chegar perto, né? E Deus quer isso. Se fosse o homem que tivesse inventado isso, era absurdo. Mas a Bíblia é a história de que Deus quer chegar perto do homem. Ele quer. Então ele está fazendo tudo possível para que essa aproximação aconteça, para que isso seja possível. Mas muitas vezes nós não caímos muito a ficha, né, em pensar quem é esse Deus que quer aproximar de nós e quer que nós aproximemos dele, né? E eu acho que faz muito bem, porque os níveis, né, tem níveis da presença de Deus, né? Quando você chega lá no ato, lá longe, né, os raios laser já começam a criar um efeito. Agora imagina você chegando mais perto, e quando você chega no miolo, chega lá onde está mesmo a radioatividade máxima, como é que você chega lá? Entendeu? Aqui ele está falando, ó, é possível chegar, mas tem que chegar assim, 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 assim. Se você pisar na bola um pouquinho, se não tiver sangue protegendo assim, a radioatividade vai te matar na hora. É, e como o Roberto sempre fala, né, nem sem querer, né, é sem querer, né? É, Deus mata sem querer mesmo, porque é a santidade dele, mata, é pior que qualquer alta tensão que você pode imaginar. Então, pelo sangue de Jesus, tem um novo e vivo caminho dentro do véu. Né, não vai ter tempo para nós olharmos muito, mas Hebreus é o livro. O assunto de Hebreus é a nova aliança. E o assunto de Hebreus é o dia da expiação, porque Jesus entrou como sumo sacerdote, além do véu, com um sacrifício de sangue. E o sangue é proteção total, perfeita. Nada desse perigo vai acontecer conosco se tiver o sangue. Entendeu? Se tiver o sangue, se entrar pelo jeito correto, não tem perigo. É possível se aproximar de Deus, porque tem o sangue, né? Então, é uma, assim, a gente não dá valor ao sangue de Jesus porque nós não sabemos o tamanho desse Deus e a santidade dele e a gravidade, né? Ou assim, se você conseguisse imaginar o tanto que Deus é santo e o tanto que ele é bom e o tanto que ele é amoroso, assim, o amor dele ia nos esmagar, destruir, né? O Moody falou assim: Deus, para de me revelar a tua bondade. Já pensou, por que a pessoa vai pedir, para de me revelar a tua bondade? Porque se mostrar mais, eu explodo, pum, em pedacinhos, eu não aguento, é muita energia, né? Daniel entrou e ficou prostrado, ficou fraco fisicamente. Então a presença de Deus, ela é muita coisa, ela é muita coisa, mas ele quer encontrar com o homem, e o dia da expiação é o ponto máximo nessa caminhada das festas que nós vamos caminhando, né? As pessoas pensam, não, Jesus morreu na cruz, é Páscoa, tá bom, saiu do Egito. Não, vocês estão vendo que a história é bem mais comprida, né? A história não é só isso. Depois o Pentecostais fala, não, mas já recebeu o batismo do Espírito Santo em fogo, já tá bom, já tá pronto para encontrar com Deus. Não tá pronto, a Bíblia nunca falou que tá pronto. É. Os outros falam assim, não, mas imagina, fala em línguas e tem tantos pecados e tal. Também não estão lendo a Bíblia, que fala que tem fermento em Pentecoste, né? Então não pode nem jogar fora e nem achar que é o máximo. Tem que olhar o que a palavra diz. A palavra diz que tem uma sequência, né? Tem uma sequência. E nós estamos chegando nessa sequência, então, para essa fase final de preparação para encontrar com Deus, né? Tem um versículo aí, né? E por que, como é que fala? Se você vai encontrar com Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus, né? Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Não existe nada mais terrível no mundo do que encontrar com Deus. Não existe. É impossível imaginar uma coisa mais terrível do que encontrar com Deus. Por isso que fala que eles vão pedir para os montes, para tudo cair sobre eles, esconde-nos da face daquele que está sentado no trono. Os homens vão se pedir para morrer, eles vão querer qualquer coisa, faz qualquer negócio para não encontrar com Deus, mas vão ter que encontrar na mar, né? Vai encontrar com Deus. Mas também não existe nada mais maravilhoso, né? Então, não, ele é terrível, é a coisa pior que pode existir para a carne, mas ele é a melhor coisa que pode existir, né? Então, mas a bondade dele, o amor dele, a santidade dele é tão grande que é fulminante, literalmente é fulminante. E então nem Deus consegue fazer isso numa base de: oi, colega, como é que vai? Tudo bem? Não existe isso com Deus. Existe uma ordem santa, né? Ele não pode encontrar com a igreja e morar com a igreja do jeito que ele quer, sem tomar as devidas precauções. E essas devidas precauções ele já deu na sua palavra e está nos ensinando, né? Na verdade, todas as festas podem ser cumpridas em Jesus. Mas por que ele deu todas as festas? Porque a obra que Jesus fez é tão grande que ela não poderia ser explicada com uma festa, entendeu? Ele não pode ser explicado com uma festa. Então você é muito fácil falar: não, é Jesus, a Páscoa é Jesus, o Pentecostes é Jesus, o tabernáculo é Jesus, a expiação é Jesus, o sacerdote é Jesus, o sacrifício é Jesus, o sangue é de Jesus, e tendo Jesus tem tudo. Se você falar isso, você está falando a verdade. Mas se ele destrinchou tanto, em tantos detalhes, significa que Jesus é cada uma dessas coisas, nesse momento e dessa forma. Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, é Jesus, não vai fugir disso. É ele mesmo, é a obra dele, mas é a obra dele aplicada naquela hora, daquela forma, senão ele não teria dado tantos detalhes sobre como é. Entendeu? Então nós não podemos assim, nós não podemos ter noção do tamanho da obra de Jesus se nós não entendermos as festas, não entendermos os detalhes, não entendermos as aplicações, né? É como um manual mesmo de segurança, né? Manual de segurança. Você vai fazendo toda a verificação antes de entrar, né? O capacete está no lugar? Tá. Né? Isso está no lugar? Isso está no lugar? Fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Está tudo protegido, está em ordem, tá? Dá para ir? Dá para ir. Né? E vai envolver o quê? Envolve sangue em tudo quanto é lugar, né? Envolve incensário, envolve a veste certa, envolve tomar banho duas vezes, envolve não ter mais ninguém lá com ele, envolve os dois bodes, envolve um monte de coisa. Né? E tem que estar tudo em ordem, que senão o negócio é fulminante. Então era a preparação do ano inteirinho para chegar nessa festa, um dia, 10 dias antes, só para tocar a trombeta, para avisar todo mundo, para eles ficarem 10 dias na expectativa, e aí toda a nação, cada um na sua tenda, afligindo a alma, sem fazer nada, esperando para que essa expiação fosse feita, né, pelo sumo sacerdote. Então é uma focalização máxima para esse ponto, para esse momento, esse encontro de Deus com o homem. Vamos pensar um pouquinho sobre esse título, expiação. É a festa da expiação, é o dia da expiação. Então, outras palavras que podem ser usadas para essa palavra expiação: reconciliação, redenção, resgate e propiciação. Redenção, aliás, reconciliação, redenção, resgate, propiciação. São todas palavras correlatas, palavras ligadas. Vamos só tirar uma... Antes de nós prosseguirmos, vamos fazer uma coisa aqui. Ô, Marina, o que você entende por expiação? Só, não precisa ser certo, eu só estou fazendo um teste aqui para ver o que, antes de nós entrarmos, o que, que significa. O que você entende por expiação? Só curtinho assim.
Normal, mesmo assim?
É.
Expiação, expiar, é, tirar uma
coisa
aqui.
Por exemplo, está falando dia de expiação. O que você acha que acontece nesse dia? A princípio, sim. Você está falando dia de expiação. O que, que é isso? Então, é isso que você entendeu. Felipe, o que você acha que é?
Alguma coisa vai pagar alguma coisa.
Uma coisa vai pagar alguma coisa. O que você acha, Rosa? Quando falar dia de expiação, o que você pensava sobre isso? Porque por isso que a gente precisa entrar na palavra, né, em si. Senão a gente fica falando da festa e depois não sabe.
Não espia? Espia
não. Não. Não, porque o espia não teria o E antes, né? Alguém fazer uma coisa no meu lugar, você está falando o quê? Alguma coisa que paga a outra? É. Então, expiação não é uma palavra que a gente usa muito no português comum, é? Não é. Nem na igreja, né? Nem na igreja. Agora, só vamos, antes de entrarmos mais, vamos perguntar mais uma coisa. Edilson, o que você acha por propiciatório? Que o propiciatório é o lugar mais santo, né? 540 querubins. Mas o que você entende por propiciatório? Por que tem esse nome, propiciatório? Assim, não, nós não estamos tentando acertar, nós estamos tentando só falar aquilo que a gente entende, entendeu? O que eu entendo de propiciatório. Quando fala propiciatório, por que chama de propiciatório?
Era o local que estava lá, o estado.
Isso, a lei. Mas o que você entende por propiciatório? Por que esse nome? Sabe, Davi, propiciatório? Não, mas assim, você sabe o que você pensa, né? Não precisa ser certo, mas você tem que falar o que você pensa. Falou que é propiciatório, o que é isso?
Acho que um lugar propício.
Exatamente, tem que falar o que você pensa mesmo, porque senão a gente fica falando coisa aí, eu estou falando em grego, você está falando em chinês e nós não nos entendemos muito bem. Um lugar onde você vai confessar os pecados, né?
Eu estava pensando talvez ser algum imóvel de um local bem restrito, assim. Ele tinha algum.
Mas propiciatório vem de propiciação.
É um lugar de se fazer expiação, né?
É. Que é o quê? Não. É, propiciação é. E expiação, mas o que você entende, por exemplo? É. Que tem propiciação, tem lugar na Bíblia que tem tradução, que fala.
Eu entendo como um momento X onde se acaba com o pecado, onde se toma uma nova postura, assim, um novo mundo, assim, uma nova história de vida, com base no preço pago.
Então, acho que. Tá perto ali, mas nós precisamos pegar mesmo, gente, o que é propiciação e o que é expiação. Nós falamos aqui quais as palavras que são ligadas com expiação: reconciliação, redenção, resgate, propiciação. Agora, no dia da expiação, ele ia lá para o propiciatório, não é? Então, eles estão bem ligados, não é verdade? E essas palavras que eu estou falando aqui são ligadas, não é porque a gente está achando bonito falar, não. É porque eles são ligados mesmo no original, na palavra original, estão ligados. Essas palavras: resgate, redenção, reconciliação, propiciação. Ivanil, o que é redenção?
Redenção?
É.
Eu acho que você quer receber algo de graça.
O que você acha, Stefano? Não, mas pode errar, gente. Pode falar rápido. Você tem que falar o que vem na cabeça. Fica demorando nos dá.
Perdão.
E resgate. Você tem que parar e pensar muito essas coisas, né, gente? Porque senão, Jesus é nosso redentor, mas nós não sabemos o que é redenção. Nós só queremos, no dia da expiação, nós vamos chegar no propiciatório, mas eu tô igual o pessoal que está ouvindo Noé. Hã?
Vitória.
Vitória? Qual? Redenção. Não. Não. Vamos, ô Johnny, ajuda aí, ó. Resgate. O que é resgate? Resgate, acho que todo mundo vai saber porque resgate é usado hoje, né?
Tá perdido e chega um.
Sequestro. Resgate no sequestro. Hoje, acho que é o único termo aqui, ó. E reconciliação. O que é reconciliação, ideia?
Fazer as pazes.
Reconciliação é fazer as pazes? Então, resgate é o mais fácil, então vamos começar por ele. É o que o Johnny falou ali. Vamos, antes de você escrever, só vamos entender o negócio, você vai escrever nas suas palavras que vai conseguir entender. Hoje ainda tem, mas quase ninguém usa. Não tem penhora? Tem penhora hoje? Alguém aqui já penhorou alguma coisa ou não? Não, né? Graças a Deus não, porque não é bom não. Mas para penhorar uma coisa, o que, que você faz? Você leva um valor, uma joia normalmente, ou um relógio, ou qualquer coisa que você tem, e você leva lá, hoje acho que é a Caixa Econômica que faz, né? Você leva lá na Caixa Econômica, você entrega a joia, e eles te dão dinheiro, um empréstimo de dinheiro baseado naquela joia. E aquela joia só vai voltar para sua mão quando? Quando você for lá pagar o resgate. Então, o... Hã? É, tem que pagar para tirar o nome. Não. Então, resgate é o valor que é pago, tá? Para a redenção. Então, resgate é o valor que é pago para a redenção. O que é redenção? É a posse renovada daquilo que era meu, né? E deixou de ser meu. Então, era meu e eu quero comprá-lo de volta. Então, redimir uma pessoa significa que essa pessoa pertencia a Deus e deixou de ser de Deus e Deus foi lá e comprou de novo, né? Era dele, ele perdeu e ele foi e comprou de novo. Por quê? Maria Deus, o que você acha? Assim, por que nós éramos de Deus? Qual o direito que Deus tinha sobre nós para ele dizer que nós éramos dele?
Porque foi ele que nos criou.
Exatamente. Então, nós somos dele porque ele nos criou. Ele não tem que comprar, ele teve que comprar a primeira vez? Não, ele nos fez. Então nós somos dele. Por que, que agora ele é obrigado a nos redimir? Comprar de volta, sendo que nós já éramos dele?
Porque Satanás tomou.
É. Exatamente. Nós entregamos para Satanás, então ele nos perdeu. Então ele nos perdeu e tem que nos comprar de volta. Nós éramos dele pela criação e nós voltamos a ser dele pela redenção. Então redenção é readquirir, né? É tomar posse novamente. Isso é redenção. E resgate é o valor que é pago para isso. Propiciação é... Propiciação é apaziguar a justa ira de alguém que nós ofendemos. Tem alguém que está com muita raiva de nós porque nós demos direito para ele ficar com raiva. Então ele está com muita raiva de nós porque nós aprontamos com ele. Então a gente vai lá e oferece alguma coisa, ou a gente faz qualquer coisa para fazer uma propiciação, para dar uma acalmada, para a ira dele abaixar. Em outras palavras, para ele, a gente chega, por exemplo, aquela oferta que Jacó fez para o irmão dele, porque ele passou o irmão dele para trás, não é? E depois voltou depois de 21 anos, e o irmão dele vem com a tropa, e ele, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? E ele mandou aquelas tropas de presente na frente, né? É cabrito, é vaca, é coisa, e vai. O que ele estava querendo fazer com isso? Que a ira do irmão dele fosse gradativamente, puxa, que tanto de vaca bonita, hein? Ah, mas eu tô com raiva desse, me passa para trás. Ih, mas tem um tanto de carneiro aqui também. E depois, então, cada coisa que vinha, ele ia acalmando os nervos dele, para quando ele chegasse perto dele, os nervos tivessem mais... Então ele estava fazendo o quê? Ele estava tentando apaziguar, fazendo uma propiciação. Estava mandando uma propiciação para ver se acalmava, porque o irmão dele tinha direito de ter raiva dele e ele estava querendo... propiciar. E no caso, qual é a única propiciação para Deus? Você subir escada de joelho em cima de caco de vidro? Você jejuar 40 dias? Você nunca olhar para nada errado mais e ficar assim, só fitando assim a Bíblia o dia inteiro. O que, que você pode fazer para pagar o seu pecado, as coisas que você praticou? O que, que você pode fazer que Deus vai falar, tá vendo? Ah, eu estava com raiva dele, eu não vou ficar com raiva mais não. O que, que você pode fazer? Qual a única coisa que você pode dar para Deus que ele fala, ai, vou parar de ficar com raiva? Qual a única coisa que você pode dar? Sangue. Então, expiação é a propiciação pelo sangue, não tem outro jeito. O pecado não tem nada. As pessoas vivem tentando propiciar Deus com outras coisas, mas não tem jeito, é só sangue. Resto é inútil, não vai resolver. O pessoal fica pensando que você tem que fazer bastante boa obra para pagar o mal que suas más obras fizeram, né? Eles pensam que o reino de Deus é uma balança, né? Que meus pecados pesaram para cá, então agora eu tenho que praticar muitas boas ações para levantar a coisa, para dar uma equilibrada, né? Mas é mentira. Um pecado que eu fizer, posso fazer 1000 coisas boas, aquele lá é mais pesado, ele pesa mais. A única coisa que é o sangue. Uma gotinha de sangue de Jesus voa e Deus fala: pecador? Aquele cara é pecador? Não, não é pecador não. Ele esquece. Então o sangue é a propiciação pelos nossos pecados, apazigua a ira de Deus, e isso chama expiação. Ele limpa mesmo, melhor do que qualquer um desses sabão em pó que tem por aí, né? Você joga sujo e aquele personagem lá em Shakespeare, né? Macbeth, né? O cara lá que matou, né? E ele matou e depois ele ficou lá lavando a mão. Vocês já viram? Ou já ouviu falar? É famoso essa cena do Macbeth. O cara tá lavando a mão. E lavando a mão. E ninguém mais vê nada na mão. Mas ele matou, então ele sente sangue na mão e não sai. Não sai. Tem algumas obras famosas, né? O Dostoiévski, escritor russo, ele escreve Crime e Castigo. Ele mostra a mente de uma pessoa que matou até, assim, tal, foi levado ao extremo, ele matou quase assim.
Segundo Ezequiel, você disse que manda com uma câmera para ver as outras áreas.
Então ele disse que o cara matou e ninguém sabia, era o crime perfeito, mas o cara não conseguia ter paz. E andou, e no fim ele se entregou. Por quê? Ele não conseguia paz. Ele não conseguia. Então, o pecado, a Bíblia fala, né, que todo pecado do homem é como sangue derramado que grita para Deus por vingança. Toda injustiça que nós fazemos, ela fica lá gritando e não tem nada que apaga ela, a não ser sangue. Entendeu? Não tem outra coisa. Não tem jeito. Então é uma coisa que é impossível. E quando o homem pensa que pelas suas boas obras ele vai fazer Deus ficar calmo, ele está afrontando Deus, afrontando a palavra de Deus. Não tem jeito. Sem sangue não tem remissão, não tem nada. Então eu pus aqui umas frases para poder resumir essa festa aqui, para aí você põe todas as definições juntos. Vamos fazer umas frases aqui, ó. As ofertas pelo pecado, que é a coisa... Não, você não precisa pôr isso, que é a coisa. Qual que era a coisa mais importante que vocês leram nesse capítulo aí? Capítulo 16. Qual que é a coisa mais importante que vocês viram aí?
Pelo
pecado? É, sangue, né? Sangue direto, não é? Sangue direto. Sangue. Direto, todo lugar, não é? Então, dia da expiação, dia que tem sangue para todo lado, mata para ele, mata por casa dele, mata pelo povo, mata por, né? Leva para cá, leva para lá. Então, o dia da expiação é o dia da limpeza geral, é o dia da expiação pela nação, tá? Então, as ofertas pelo pecado. Então, as ofertas pelo pecado, que é a nossa frase aí, eram o resgate. O preço da redenção. Ponto.
Esse sacrifício já era feito no tabernáculo?
É. E depois do templo. É, eram propiciação. Cada uma dessas palavras você sublinha, né? As ofertas pelo pecado eram resgate, sublinhado. O preço da redenção, sublinhado. Eram propiciação, sublinhado, ponto. Eram propiciação, quem que eram? As ofertas, para apaziguar a ira de Deus e alcançar misericórdia. Misericórdia sublime também, sabe por quê? Porque o propiciatório, em inglês, chama o assento da misericórdia. Então, a propiciação é um lugar que você vai pedir misericórdia, né? Então, era a propiciação para apaziguar a ira de Deus e alcançar a misericórdia, sublinhado. Quando Arão, outra frase, né? Quando Arão entrava, ô louco, onde vocês estão? Onde vocês estão? Misericórdia, ponto. Quando Arão entrava e aspergia o sangue, quando Arão entrava e aspergia o sangue, aspergia, sabia que tinha alguma coisa errada, aspergia o sangue, era a expiação. E a última frase é: o resultado final de tudo isso aí era a reconciliação de Israel com Deus. E o resultado final era a reconciliação de Israel com Deus. Hã? É propiciação. Ela falando o que é propiciação. Propiciação é o lugar de fazer a expiação, que é apaziguar a ira de Deus. Propiciação é apaziguar a ira de Deus. E a expiação é a propiciação com sangue. Então é a mesma coisa. Como? O assento da misericórdia. É. Reconciliação de Israel com Deus. O resultado final é a reconciliação de Israel com Deus. Estava em condições de conviver, né? Estava em condições de conviver. Então, uma vez por ano, tinha que fazer essa limpeza geral para que os dois, né, o povo e Deus, pudessem continuar convivendo. Vamos ver, não necessariamente, eu ia falar mais sobre Páscoa e diferença entre Páscoa e isso, mas talvez seja relacionado, né? Acho que entra mais nisso. Então agora vamos para alguns pontos básicos sobre a festa em si. Isso aí é a definição do termo, né, expiação. Eu acho que é um ponto que nós já falamos, mas acho que é bom vocês colocarem em ordem aí, que o dia da expiação, o primeiro sentido dele é purificação total para a habitação de Deus. Purificação total para a habitação de Deus. Purificação total para a habitação de Deus. É o primeiro sentido dessa festa. Para a habitação de Deus. Primeiro João 3:3, alguém sabe o que diz lá? Primeiro João 3:3. Primeiro João 3:1 fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Né? Antes, no meio dele, Ele diz que agora somos filhos de Deus, e ainda não sabemos o que vamos ser. Depois diz, hã? Não, acho que é 1 e 2. É. Agora, quando chega no 3, o que, que ele fala? Não sabemos ainda o que, havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, não tem jeito de eu falar sobre expiação sem falar sobre tabernáculos, porque expiação existe em função de tabernáculos, assim como trombetas também existe. Né? Então, tabernáculos, vocês já sabem que é a volta de Cristo, é o casamento de Cristo com a igreja, é a transformação do nosso corpo. Né? Então, é o fim da história, é a consumação geral, o grande finale. Né? A música toda está conduzindo para chegar no fim. Né? Vai ser o máximo. Né? Mas para chegar nesse máximo, que é o casamento de Deus com o homem, que fala lá em Apocalipse, o tabernáculo de Deus é com os homens, com eles habitará, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Esse é o fim, esse é o alvo de Deus. Esse Deus grande, santo, que eu falei agora, que é um perigo terrível, que se tivesse jeito, colocava ao redor aquele perigo, não toque, tinha caveira e tudo aquele negócio na frente, ele é super alta tensão, super perigoso, mas ele vai morar conosco, ele vai morar na terra conosco. E nós ainda vamos achar bom, né? Então ele vai nos dar um corpo que aguenta isso, ele vai trocar esse fiozinho de... Como é que é um fiozinho fraco? De 10 ou de... Como é que é? 8? Como é que se chama esses fios mais fraquinhos assim? Ele vai trocar esses fios aí. Como é que você sabe, Fernando? Os números desses fios aí que a gente compra aí? 12, 14? É. Ele vai trocar para alta tensão. Sabe aqueles cabos grossos assim? Se você triscar nele, você morre na hora assim. Ele vai trocar nosso corpo mortal por um corpo que não morre quando vê ele, mas vive mais ainda. Entendeu? Então. Ele vai trocar essa estrutura de barro para uma estrutura que aguenta. Então essa é a promessa dele, isso é a festa dos tabernáculos. Mas para que isso aconteça, não adianta só trocar o invólucro, ele tem que trocar o conteúdo. Entendeu? Então, quem sabe a passagem aí. Amados, agora somos filhos de Deus, não sabemos o que vamos ser. Agora somos filhos de Deus, pela fé e tal, nascemos de novo, espírito tal, tal, tudo bem. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. O que, que vem depois? Sem olhar na Bíblia, porque do lado de cá estão tudo olhando na Bíblia. Quem sabe o que, que fala? O que, que vem depois? Ou o que, que você acha que deveria vir depois? Diante disso, meus irmãos, vamos ficar parados, que nem estátuas, esperando que ele vai fazer isso. É isso? Ele fala. Nós vamos ser igual a ele. Quando ele aparecer, nós vamos ser transformados na imagem dele. E a única coisa que você tem que fazer é ser batizado no Espírito Santo e falar para os outros, pregar o Evangelho para toda criatura, é isso? Então o que é que tem que fazer? Se não é isso, o que é que tem que fazer? Essa aí é essa pergunta muito procedente, não é? Uma pergunta muito importante. No, eu creio que eu vou ter um corpo igual a Jesus, eu creio que ele vai aparecer nas nuvens, eu vou olhar para ele e não abrir e fechar de olhos, eu vou ser transformado e vou subir ao encontro dele e nunca mais vou morrer e vou ter um corpo glorioso que consegue ver Deus e ainda achar bom. Você pensou? E diante de eu falar um absurdo desse, que é absurdo pra caramba, mas a Bíblia fala e eu devo crer, e eu espero que creio. Entendeu? Não é? Então, Deus, diante disso, como que eu devia viver agora? Senão eu fico naquela que eu... Ó, gente, essa casa aqui, eu construí junto com o Roberto Bragança e o Fernando, nós vimos assim, ela foi programada para cair no dia 17 de junho, exatamente... Às 8h03. E esses blocos, eles vão desmontar assim, ó, eles vão virar pozinhos. Você tá achando que é forte? Não é forte coisa nenhuma. Nós programamos. E ó, dentro de um segundo vai acontecer. Mas eu fico falando pra vocês e fico falando. Essa pregação convence? Eu fico falando, vai cair, sai, sai. Ninguém sai. Agora, se eu sair correndo dentro lá de fora, talvez vocês vão acreditar. Depois que eu sair, eu falo assim, gente, eu saí porque tá caindo. Né? Então, a minha ação tem que ser... Agora, assim, diante desse negócio de Deus vir e transformar nosso corpo, como é que a gente devia viver? Esperando que aconteça? Esperando. Gente. Hã? Hã? Sem olhar.
Eu já tinha pensado no Felipe.
Ah, e o Felipe olhou. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, gente, esse dia de expiação é um evento programado por Deus para que o que ele falou não seja bobagem, entendeu? Ele está sério, ele não está brincando, ele não está brincando. Ele não está brincando de vir morar na terra. Você acha que ele está brincando? Ah, Senhor, como diz Marta, Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Eu sei, eu não estou crendo que ele vai ressuscitar hoje, não. No último dia, eu creio, eu sou um bom crente. Não, ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Se você não crer hoje, naquele dia também não vai mudar nada. O tempo não vai adiantar. Não é? O tempo não vai adiantar. O tempo não vai trazer nada novo. A gente pensa, não, dá mais um tempo. Igual os cientistas falam, né? Tinha um bichinho assim, mas esse bichinho vai virar um homem? Como é que vira? Não, dá uns bilhões de anos. Tá com uns bilhões de anos, porque ele, com uns bilhões de anos ele vai mudando. Né? Dá uns bilhões de anos para a igreja e talvez a igreja fique gloriosa. Vocês acham que a igreja fica gloriosa? Não vai. Pode dar tempo à vontade, que ela só vai andar assim. Entendeu? Então, se Deus está sério sobre essa palavra dele, sobre a festa do tabernáculo, que ele vai vir morar conosco e vai transformar o corpo, ele tem que estar mais sério ainda sobre isso que deve estar acontecendo agora na igreja. Entendeu? Ele tem que estar mais sério. Porque senão é calamitoso. Se Deus chegar para o mundo do jeito que nós estamos agora, nós estamos literalmente fritos. Não é verdade? Fritos. Ele vai fritar todo mundo assim. A presença dele é. Não tem jeito. Então, sabendo disso, ele não deu assim, ó. Pentecostes, batismo do Espírito Santo, todo mundo falando em línguas, mundo todo alegre, batismo do Espírito Santo, e aí ele volta. E isso aí está nas Escrituras? Ele vai voltar desse jeito? Com a igreja cheia de fermento? Não, ele falou, tem a festa de trombetas e tem o dia da expiação. Então, o maior sentido do dia da expiação é o quê? É o dia radical de purificação de toda a igreja, de toda a imundícia, para que Jesus volte para uma igreja limpa, pura e santa. Amém, irmãos? Amém. Entendeu? Isso aí é um evento que Deus programou, que vai estar vindo, vai acontecer na igreja, antes da volta de Cristo. Senão, ele vai ficar, as coisas, as pontas não vão dar certo. Entendeu? A igreja do jeito que está, e a promessa de Deus, do jeito que ele fala sobre o tabernáculo, não casa. Sabe? Os dois estão muito longe, as pontas, não dá para chegar. Muito longe. Bota anos e anos e anos, e bota se quiser, só vai ficar dando volta assim, nunca vai chegar no que ele quer, entendeu? Para chegar no que ele quer, tem que ter um evento que é, chama-se dia da expiação.
Falou, sinais, né, que a gente está vendo no século XX, é um tipo de toque de trombeta?
É, avisando, sinais e milagres, acontecimentos no mundo, a queda das torres, todas essas coisas deveriam nos alertar de que Deus não está brincando. A volta de Israel para Jerusalém, né? Todas essas coisas são Deus falando, eu estou cumprindo. Ele fala em algum lugar, eu velo por minha palavra. Eu velo por minha palavra. Então eu acho que essa questão do dia da expiação é prioridade máxima. Está na agenda de Deus, né? Prioridade máxima. É uma época, não é um dia. Mas em nossa experiência, pode ser um dia, porque o dia do batismo do Espírito Santo não é um dia. Ela vem como um dia, ela vem como um dia, depois ela passa a ser uma época. Né? Depois que Pentecoste veio, ele se transformou numa época, todo mundo pode ser batizado no Espírito Santo. Em sua vida, ele se torna um dia, né? Mas ele tem que vir, ele tem que vir. Né? Antes de Pentecostes, não tinha, depois de Pentecostes, está disponível, então ele vem num dia. Não sei, mas eu acho que não.
É uma coisa mais definitiva, né? De espera mesmo,
é.
A volta. Né?
É. Mas eu acho que nunca, assim, nunca as coisas de Deus vão ser tão. Essa pergunta nunca vai ser válida, né? Essa pergunta nunca vai ser válida. Tem jeito de voltar. Entendeu? E quando nós estamos em carne e osso, eu acho que sempre tem jeito de voltar. Mas é praticamente assim. Se você falar assim, ah, eu tive a experiência agora da expiação e eu não volto. Então não vai existir essa mentalidade. Como a gente também não vai falar assim, agora começou os 3 anos e meio, então eu já sei calcular quando Jesus vai voltar. Então, esse tipo de coisa não vai existir. Né? Então existe a experiência, existe o mover de Deus e existe o fato que isso vai produzir. Né? Mas não existe essa impossibilidade técnica legal, né, de que tenho, então não posso. Né? Esse tipo de raciocínio não vai existir. Agora, então vocês puseram ali esse primeiro ponto em 1 João 3,3, né? Depois vocês meditam sobre isso. Quem tem essa esperança, a si mesmo se purifica. E aí você pode ter muitas e muitas referências que mostram que antes da volta de Cristo tem que ter santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? A igreja não vai encontrar com Jesus do jeito que ela está. Ela vai ser santificada. É, mas você tem a graça e se você não usar da graça, você está frito, entendeu? Porque se você tem a graça para se purificar e não usa a graça para se purificar, você está frito, né? É isso que ele está dizendo.
Tem a expressão de falar, purificar assim como ele é puro.
Assim como ele é puro, exatamente. É assim como ele é puro. Agora, o segundo ponto aí, qual que é a diferença entre o sangue do cordeiro na Páscoa e o sangue do bode na expiação, certo? Qual que é a diferença? Porque Jesus não morreu por nossos pecados, eu acho que aí entra um pouco no que o Roberto está falando sobre o sacrifício constantemente que o povo fazia pelos pecados, que é uma coisa importante também. Assim, ele perguntou qual que é a diferença se o povo sempre estava oferecendo sacrifício pelo pecado. Qual que era a diferença entre os sacrifícios pelo pecado normais, né, costumeiros, e esse grande dia de expiação? Né? Vamos colocar essas diferenças entre a Páscoa e a expiação, e eu acho que vai servir para a mesma finalidade.
A primeira é que o dia de expiação era só o sumo sacerdote que fazia, né?
Na figura é bem diferente, né? Isso. Quando você fala, você vai pôr aí o quê? O que você escreveu aí? Você vai pôr a diferença de quê? Entre o sangue do cordeiro na Páscoa e o sangue do bode lá na expiação. Mas se você quiser traduzir em linguagem de hoje, você põe entre a salvação inicial, né, a sua fé inicial, e essa experiência de purificação antes da volta de Cristo. Entendeu? Sua salvação inicial e a sua experiência de purificação, santificação antes da volta de Cristo. Porque a tendência normal das pessoas hoje é pensar que esse negócio de purificação do pecado já foi feito. Né? Quando eu criei, quando eu batizei para remissão dos pecados, acabou. Então por que, que de repente, que raio de negócio é esse? Está voltando agora o dia da expiação, tratar com o pecado. Depois do batismo do Espírito Santo. Estão entendendo o que eu estou falando? Depois do batismo do Espírito Santo. Então, por exemplo, eu sacrifiquei o cordeiro, ele perdoou todos os meus pecados lá no Egito, me libertou de Faraó, eu saí do Egito, que é o mundo, eu andei pelo deserto, eu recebi a lei de Deus, né? Pentecostes, recebi o Espírito Santo, e agora eu vou entrar na Terra Prometida. Ele falou, peraí, tem um outro negócio. Antes que você entre lá na festa de tabernáculos, antes que você entre na salvação plena, o que você tem? Dia de expiação. Vem cá, mas aí está voltando para o início de novo? Então é essa que é a pergunta que fica, né? Aí você pode pôr aí, ó, vão pôr várias coisas comparativos, né? Primeiro nós já colocamos, que é o cordeiro versus o bode, só para maneira de ilustração de que são duas experiências diferentes, né? Não é um cordeiro, é um bode. Isso aí, é cordeiro versus bode, é perdão versus santificação, é perdão versus santificação, é pessoal versus coletivo. É aquilo que o Alexandre ressaltou, é casa particular versus santíssimo lugar, que só reforça o que você acabou de falar de pessoal versus coletivo, né? Casa particular versus santíssimo lugar. Porque o cordeiro e a sangue era passado nas portas, né? Cada um fazia, e ele disse, mostrou que é o sumo sacerdote, no santíssimo lugar, e ninguém mais fazia nada, né? Verso Santíssimo Lugar. E o último ponto é libertação do Egito versus habitação de Deus. Eu espero que em todas essas coisas Deus comece a falar conosco aqui, que talvez vocês possam ouvir alguma coisa que eu não estou ouvindo também, né? Porque eu sinto que a gente precisava de captar algumas coisas, né? Então não está muito organizado, mas tem alguns pensamentos que me chamam muita atenção, tá? Não está muito organizado, mas tem algumas coisas que me chamam muita atenção. Se você parar para pensar, ó, libertação do Egito versus habitação de Deus. Pensa na pessoa lá, servindo o faraó, levantando todo dia de madrugada, fazendo tijolo, montando aqueles pirâmides, sofrendo aquele sol danado, sem esperança, sem futuro, sem nada, faraó atrás, aqueles exércitos opressores, e de repente, praga para todo lado, Moisés exaltado, o povo respeitado, a praga não pega ele, só pega os outros, e de repente agora a última praga, passa o sangue na sua porta, passa o sangue na sua porta, como o cordeiro, morre todos os primogênitos no Egito, e você sai de lá, certo? Então é um cenário, não é? É um cenário. O sangue do cordeiro te livrou de faraó, te livrou do Egito. Só que agora o cenário é outro. Você está na sua terra, tá? Você está na sua terra. Você não tem inimigo contra você, mas você tem inimigo contra você. Sabe qual é o pior inimigo contra você? Você mesmo. Se você sublinhar nesse capítulo 16, ó, gente, dá para estudar ele meses. Fora de brincadeira, dá para estudar meses. Por exemplo, um lugar que dá para você sublinhar é além do véu, para dentro, além, pode sublinhar. Depois outros lugares que fala pelas contaminações e sujeira e coisa do povo de Israel. Purifica o altar, purifica o santuário, purifica, nossa, parece que, tá, que o negócio está tudo pingando de nojeira, não é? Purifica tudo, senão eu não vou poder morar no meio de vocês. Entendeu? Então é, todo lugar, purifica, faz expiação por Israel, pelo templo, pelo altar, por você mesmo, por seus filhos, por tudo, né? Dá uma limpeza geral, né? Então eles estão numa terra sem faraó, sem inimigos, então eles não estão pegando sangue para se proteger contra uma praga, eles estão pegando sangue para encontrar com Deus, não é diferente? É diferente. A pessoa pergunta, será, se eu fizer isso eu posso ser salvo? Será que eu perco a salvação se eu fizer isso? Não é por aí, é por aí? Não é por aí. Deus está para mudar para a terra, sabia? Deus está de mudança para a terra. E quando Ele mudar, tudo vai mudar. Você já pensou, que jeito que estava lá no Iraque quando eles sabiam que os Estados Unidos iam invadir? Que jeito que estava? Todo mundo pegando qualquer coisa de bem, tentando se fugir do país. Não tem mais valor, não tem mais jeito. A coisa tá, sabe? A coisa vira uma confusão terrível, não é? Já pensou se a gente souber que daqui um mês alguém vai invadir aqui, tomar conta do país? Você vai viver de que jeito? Muda todos os seus valores, não muda? Deus está vindo para a terra, gente. Será que você acredita nisso? Ele está vindo. Ele está vindo. Assim, em termos de anos, eu não sei quantos anos que faz ser, mas ele está vindo. Inexoravelmente a história está apertando, está vindo. O que, que a gente está fazendo? Entendeu? É isso? O dia da expiação faz gente. É, quando quebrar o casulo, eu quero que essa borboleta esteja pronta para voar, porque ele vai quebrar o casulo, entendeu? Ele vai quebrar. Será que a borboleta está pronta? Então fazer expiação, preparar. E aqui dentro desse contexto, gente, marca um negócio que é muito interessante, que esse negócio, assim, de tudo que nós falamos ali, talvez uma das coisas mais importantes é esse negócio pessoal versus coletivo. A grande diferença é que isso aqui não é uma preocupaçãozinha para eu ganhar minha salvação, tá? Não é isso. Deus não vai morar comigo, Ele vai morar na terra, numa grande igreja, né, com muita gente. Então, eu pus aqui uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim, perfeição envolve preocupar com a perfeição dos outros. Para eu ser perfeito, eu não posso ser perfeito sozinho. Impossível! Com a perfeição dos outros. Se você quer sim, explicar isso melhor, ilustrar, é só lembrar de Josué e Caleb. Podia entrar na terra? Eles não podiam entrar na terra? Por eles? Podia entrar na terra, não podia? E entraram? ficaram 40 anos penando com os outros, sem precisão, mas ficaram. Então, perfeição da igreja, purificação da igreja, significa que não adianta eu estar bem e a igreja estar mal, não adianta. Então, se realmente eu estou interessado no sonho de Deus mudar para a terra e habitar na igreja, e eu ter um corpo glorificado e a coisa tudo, eu não posso me preocupar só comigo mesmo, eu não posso ser particular, eu não posso ser pessoal, eu tenho que estar preocupado com os outros, porque os outros vão me afetar, não é verdade? E se você entendeu bem o negócio do sangue na nova aliança, você vai entender isso bem, né? Porque o que o sangue faz? Ele leva vida para toda parte do corpo, não leva? Leva vida para toda parte do corpo, mas ele leva doença também, não é? Se uma parte lá, ó, lá no pé, está com infecção, está com uma coisa brava, ele vai levar para os outros lugares rapidinho. Se tiver algum lugar que teve alguma, como é que chama aquele negócio que dá nas veias? Entupimento de veia, coisa assim? Não, mas é uma coisa que ele leva para o coração rapidinho. Como é que é o negócio? É aquele negócio de colesterol que ele forma uma coisinha. Ele pode dar em algum lugar e ficar anos, ele pode ficar um dia, pode matar você em um dia e você pode viver anos, entendeu? Só depende do quê? Se aquele negócio está naquela veia, naquela artéria, ele deslocar da parede lá e for voar, tampar a veia, ele pode dar uma derrame, né? Ou ele pode dar um ataque ao coração, rapidinho, né? E pode estar, não importa onde ele estiver, qualquer lugar que ele estiver, ele vai, entendeu? Então, se nós estamos entrando na igreja gloriosa, na fase do corpo de Cristo, o individual deixou de ser importante, não é mais interessante. O que adianta eu estar bem? Se eu estou bem e a igreja está mal, o que vai? Daqui a pouco eu estou mal também, porque a igreja vai me afetar, né? Então a perfeição, a moral da história ali no dia de expiação é o seguinte: a purificação não é da minha casinha, da minha famíliazinha, do meu cordeirinho, não. É a purificação nacional, é da igreja. É da igreja. Então nós estamos falando de arrepender, não só pelos nossos pecados, arrepender pelos pecados nossos. De não nos preocupar com o nosso mundinho, preocupar com a situação geral, né? Como o Daniel teve, né? Então, por exemplo, entender que nós estamos irremediavelmente ligados com o destino da igreja, certo? Nós estamos irremediavelmente ligados. Quando você entende isso, quando a ficha cai mesmo, você sai do seu mundinho, da sua salvação pessoal e começa a ter uma outra visão. Né? Outra coisa. Então a igreja não vai chegar aonde ela precisa chegar se ela não sair desse negócio individualista para entrar nesse negócio do corpo de Cristo. Tanto isso pode ser uma coisa para o bem como pode ser para o mal, né? O sangue pode trazer vida e o sangue também pode levar assim contaminação, infecção, né? Tudo quanto é coisa. Nós vamos viver ou morrer de acordo com o corpo, né? Saúde do corpo. Agora, nós temos quantos pontos aí? Só um?
Dois.
É a diferença, né, entre os dois, né? Terceiro ponto, então, você pode colocar aí. E vocês mesmos me falam, de uma pessoa comum de Israel, quais que era, assim, por exemplo, ele fala assim, hoje é dia de expiação. O que ele tinha que lembrar? Porque não era sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote tinha que lembrar de um monte de coisa. O sumo sacerdote tinha que lembrar de todos os detalhes, tinha que tomar banho duas vezes, para começar, né? Tinha que vestir a roupa certa, tinha que estar. O sumo sacerdote tinha que estar ali, porque estava preparado a vida toda para isso aí. Foi ungido, ele foi ungido no lugar do pai dele, filho de Arão, descendência perfeita, DNA certinho, e ele era sumo sacerdote. E tem um lugar que fala assim: ele sozinho, não fica ninguém lá junto, e ele vai, ele volta, ele vai. Ele volta, primeira vez por ele, pela casa dele, segunda vez pelo povo. Vai com a fumaça, direitinho, bastante fumaça, né? Esparge. Pode ser esparge também, né? Mas o sangue 7 vezes lá. E tudo certinho. Tem que fazer tudo certinho. Mas nós vamos chegar nele ainda, nesse negócio. Ele tem que tirar aquela roupa tudo bonita dele, pôr só branco. Tira tudo da roupa bonita. Tira tudo. Aquele negócio de ouro, azul, aquela coisa toda. Só branco! Dos pés à cabeça. Mitra de linho. Tudo de linho. E lavar bem antes de vestir. Vai lá e faz. Tira e lava de novo. Primeira vez é para lavar a sujeira. E a segunda vez é para lavar a santidade. Porque senão ele mata os outros. Entendeu? O negócio tinha que ficar separado. Né? Lavava, depois lavava de novo, guardava, vestia a roupa normal de novo. Aí fazia o sacrifício pelo povo direitinho. Entendeu? Então ele tinha um dia cheio e um dia certinho. Agora, as pessoas comuns, o que ele tinha que lembrar? Hoje é dia de expiação, o que ele tinha que fazer? Aflição de alma e não fazer nada.
Eu achei interessante o texto aqui também, que ele não fala só o povo, mas os peregrinos que estiverem entre vós.
É. A nação inteira tinha que sentir assim, meu Deus, eu estou mal, precisava fazer alguma coisa e não fazer nada. Dá uma vontade de fazer alguma coisa para ficar melhor e fica quieto. Agora se ele fala assim, não, estou tranquilo, não, cadê? Tem que afligir a alma. E as duas coisas ele fala bem forte. Quem não afligir a alma será cortado e quem não descansar, fizer alguma obra, será cortado. E eles chamavam isso aqui o sábado dos sábados, tá? Esse sábado era o sábado dos sábados. Ele era o máximo. Esse aí era o dia máximo. Não diz em lugar nenhum aqui, mas ele diz, o irmão aqui diz, que ele era jejum. Que era jejum. E talvez, assim, em outras passagens, eu percebo que a pessoa não tinha naquela época de muito jeito de afligir a alma sem jejuar. Assim, eles não sentiam muito jeito de afligir a alma sem jejuar. Se ele ficava comendo normal e estava afligindo a alma, para eles é o seguinte, na cabeça deles era bem claro. Quando você está alegre, coma. Por isso que eu acho que os crentes têm visão, né? Ele não tem. Quando você está alegre, coma. Agora, quando você está querendo afligir a alma, jejue. Entendeu? É, isso mesmo. E ainda, que mais? Veste pano de saco para ficar pinicando, para você ficar mal, não dá sono. Direto. E depois pôr um pouquinho de cinza na cabeça. Meu Deus do céu. Pano de saco, não quer dizer que eles tinham que fazer. Eu estou falando que quando eles iam afligir a alma e estava triste, queria fazer alguma coisa, eles faziam isso. Né? E eu acho que ele tem um pouco de razão, eu acho que a tradição era essa, porque em Atos tem uma passagem que Paulo falou assim, nós estávamos depois do jejum, então parece que era praxe em Israel, que esse, era a única festa que eles jejuavam. Agora você não vai achar versículo nenhum na Bíblia que fala que eles jejuavam, mas eu estou acreditando que pela tradição, e quando ele fala que vai afligir a alma, eles jejuavam. De todo jeito, meu, deixa eu falar o seguinte, não era um dia agradável não, sabe? E Deus fazia questão que não fosse, tá? Deus fazia questão que não fosse. Ele, é a única festa que ele ordena que aflige a alma. Que coisa, né? Uma festa de afligir a alma. Chama de festa, uma festa que aflige a alma. Santa convocação, nenhum trabalho, todas aquelas outras coisas que faziam em todos os outros, assembleia solene. Então quando você vê Deus falando em Ezequiel, eu vou tirar vocês das nações e vou levar vocês para o deserto e vou falar com meu dedinho bem no seu nariz e vou falar cara a cara com você, e aí ou você vai para a terra ou você não vai, entendeu? Você pode lembrar, dia de expiação. Quando ele fala no profeta lá, eu vou derramar espírito de choro e de súplicas sobre a casa de Israel, e eles vão chorar e vão suplicar, acende uma luzinha, dia de expiação, certo? Marca a luzinha, porque antes da volta de Cristo, antes da habitação de Deus, vem a aflição de alma. Não temos tempo agora para ficar entrando nisso, gente, mas daria para entrar muito. O que é aflição de alma? Pega na Bíblia, todos os lugares que fala de aflição de alma. Eu sou uma pessoa amargurada de espírito. Todo mundo fala assim, puxa vida, depressão não é de Deus. Claro que depressão não é de Deus, aquele tipo de depressão. Mas tem uma amargura de alma, tem uma ansiedade, tem um mal-estar que é de Deus. E sem isso, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Sabe, se você não permitir, se você falar assim, fica amarrando o diabo, amarrando Satanás, afastando essa coisa e achando que tem que ficar todo mundo alegre, você não entendeu nada do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo... É, não é nem só a ansiedade de encontrar com Deus, é aquela coisa que vem do Espírito, sabendo que Deus está chegando e sabendo que a gente não está pronto para receber Ele. Sabe, mas pode assim, sabe aquela coisa assim, Deus, a conta não está batendo, né? A conta não está batendo, eu somo e não chega, o Senhor está voltando e eu do jeito que eu estou e nós, né? Na verdade não é nem eu, é nós, né? Porque essa aflição de alma não é por mim, não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa... coletiva. É aquele tipo de coisa que o Daniel estava em Daniel 9, né? Aquela coisa. Eu fiquei triste quantas semanas? Ele falou, né? 3 semanas, não comia nada agradável e ficava lá e lendo, né, a palavra e chorando diante de Deus pelo povo, não pela situação dele, né?
Parece que esse dia é chamado de Yom Kippur, né? Que é dia nacional.
É, né?
Dia do perdão.
É. Não dá tempo de a gente entrar nisso aí, irmão, mas tem que lembrar. Então você está pondo aí, nessas duas coisas que você está pondo aí nesse ponto, duas coisas: aflição de alma e total desistência de obras, de esforço, de tentativas, né? Não fazer nada. Ele falou, guarda descanso, para, fica quieto e aflige a alma, né? Então a mesma coisa de alguém que está falando assim, seu filho está morrendo, está ardendo em febre, mas não vai buscar o médico. Você vai ficar o quê? Que jeito que você vai ficar? Entendeu? Ou sua esposa está gritando lá no próximo quarto para ganhar neném, berrando, e o médico está lá e você não pode ficar lá. O que você vai ficar fazendo? O pai pode fazer alguma coisa? E ele pode ficar tranquilo? Ele pode ficar tranquilo? Ah, pode ficar? Mas ele pode ajudar? É isso que eu estou falando, é dor de pai que vem pelo Espírito Santo. Você pode fazer alguma coisa? Você pode fabricar isso? Pelo contrário, o que eles falam para a mulher quando está tendo dor de parto, contração? O que eles falam assim? Quando está sem dor, descansa, relaxa. Não fica tenso, não fica pensando que você vai ajudar, porque você não precisa ajudar. Você precisa ajudar na hora que vem a dor. Né? Na hora que não vem a dor, faça o máximo de não ficar tenso. Não é? Então, quando a mulher vai dar a luz e ela fica tensa e fica querendo ajudar, ela vai atrapalhar, entendeu? Por isso que ele fala assim, aflição de alma e descanso total. As duas coisas, né, ao mesmo tempo. Então, tenta visualizar essa situação, né? Tenta visualizar essa situação, que o Espírito Santo revela para nós uma coisa e nós não podemos cumprir isso. Já pensou? Que situação? Que se o Espírito Santo realmente revela uma coisa, ah, mas ele é Deus, ele vai cumprir no dia certo, ele é Deus, ele é soberano. A pessoa fala assim, ela não viu. Porque o dia que ela viu, ela fala assim, ai de mim, não é? Ai de mim. Mas por que ai de você? Você não vai fazer nada? Eu não vou fazer nada mesmo. Então por que você ai de mim? Porque eu não vou fazer nada, mas vai acontecer através de nós, porque está dando a luz através de nós. Né? Eu estou nesse processo, eu não posso ajudar, não posso atrapalhar, mas eu estou no meio, eu estou envolvido, entendeu? Eu não posso fabricar, não posso inventar, mas também eu não posso descansar assim, no sentido de se ficar tranquilo, porque, né, me toca, me aflige. É uma coisa que afeta a minha alma.
Para eles marcarem um pouco mais claro que esse capítulo, ainda desde 23, do 26 ao 32, ele repete mais essa área de aflição e não fazer nenhuma obra.
É. Repete aí para eles anotarem aí. Sobrou algum espaço dentro daquela diferença que vocês puseram ali? Porque eu acho que uma outra diferença é o seguinte. Jesus na Páscoa, ele fez uma obra consumada. Um só sacrifício. Ele não morreu na Páscoa, depois vai morrer na expiação, tá? Ele não vai morrer duas vezes, ele morreu uma vez. O que ele fez daquela vez serve para tudo, tudo. Então, que cargas d'água, que esse negócio de expiação depois de Páscoa, sabe o que é? É que não caiu a ficha da igreja, não teve revelação das implicações da morte de Cristo, entendeu? Então, o que acontece na expiação não é uma outra morte de Cristo. É uma conscientização da igreja sobre a morte de Cristo, entendeu? Então, na realidade, a morte de Cristo é um só. Mas na nossa experiência, por exemplo, a santificação que foi liberada naquela morte, ela ainda não foi liberada para nós, como igreja. Né? A igreja não foi purificada dos seus pecados. Mas a morte dele pode, purificou a igreja de todos os seus pecados. A morte já foi suficiente.
Então, posicionalmente,
Você pode pôr a posição jurídica legal é na Páscoa, mas a experiência prática é aqui no, na expiação, entendeu? A diferença é essa aqui, que lá na Páscoa a morte de Cristo foi uma posição legal, ele ganhou, ele fez, né? É uma posição.
Eu queria perguntar isso que você falou aí, porque lá em Hebreus fala que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano.
E Jesus?
Entrou de uma vez por ano.
É, exatamente. Quando Jesus entrou lá, irmãos, ele não saiu mais, sabia disso? Porque o sumo sacerdote vai e fora, vai e sai. Jesus entrou e não saiu mais. Ele já está lá até hoje intercedendo por nós. Então não saiu mais. Ele entrou no Santíssimo Lugar e não saiu mais. Entendeu? Porque a obra dele é permanente. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem que ficar oferecendo mais vezes. Mas a dor na igreja, a intercessão da igreja é por quê? Para que essa obra única se transforma numa coisa prática. Na igreja, né? Porque do jeito que está, o mundo olha para a igreja e fala assim, a morte de Cristo acho que não resolveu muita coisa não, os efeitos são invisíveis, né? Então é essa dor de par para dar à luz o resultado dessa obra, né? Então a morte foi suficiente uma vez por todas, mas a nossa experiência é que está faltando.
Isso sim, existe alguma evidência se vai ser antes, durante os 3 anos e meio, ou não dá para ter alguma noção disso?
Eu creio que tem que ser antes, porque senão a igreja não tem condições de enfrentar, entendeu? Ela vai ser presa fácil, ela não tem condições de fazer nada durante os 3 anos e meio se ela não tiver. Porque a gente crê que o que deflagra os 3 anos e meio seria a mulher gloriosa, dando à luz, o filho varão, quiser, o problema dela já é outro, né? Já não é mais essa questão dela mesmo, né? Já vai ter ocorrido antes, né? E esse dia, outra coisa que você pode pôr para o dia da expiação é o juízo começando pela casa de Deus. É o primeiro ponto ali, tá? É o primeiro ponto que nós falamos que é purificação. O outro terminologia é o juízo de Deus começando pela casa de Deus, entendeu? Quando fala purificação é o juízo de Deus, né? É uma coisa interessante também, para você colocar ali, é sobre o sangue nas 3 festas. Onde que o sangue era passado na festa de Páscoa? Põe assim, Páscoa, Pentecostes e expiação. Põe assim, numa coluninha você põe, Páscoa, Pentecostes e expiação. E aí você põe na frente de Páscoa, onde que eles passavam o sangue? Nos umbrais das portas, né? Cada casa, né? Onde que era passado o sangue em Pentecostes? Lembra que nós ficamos discutindo aqui? Que naquela passagem no Velho Testamento não falou, depois em Hebreus confirmou onde que o sangue era jogado?
No livro e no povo.
Então o sangue tinha nas 3 festas, só que uma é na porta, na Páscoa. Em Pentecostes é no livro, escreveu o livro, depois jogou o sangue no livro e no povo. E onde que o sangue é jogado no dia da expiação?
No propiciatório.
Vê a progressão? Né? Vê a propiciatório. Você começa na sua casa, depois vem para o livro e para as pessoas, depois vai para o propiciatório, santíssimo lugar, né? Vai chegando mais para dentro, vai progredindo.
Na expiação?
É no propiciatório, no trono de Deus. Creio que... É, não sei. Acho que não. Acho que não. Porque eles não celebravam a festa dos tabernáculos lá no deserto.
Mas eles montavam e desmontavam o tabernáculo.
É. Para caminhar de um lugar para o outro, né?
Então, mas nesse tabernáculo, eles não faziam esse tipo de sacrifício?
Não sei. Não sei mesmo. Mas eu sei que eles não celebravam a festa dos tabernáculos porque já estavam morando em tendas, né? Só se eles faziam a festa de... Só se eles faziam de expiação sem...
Habitação permanente.
É.
Na verdade, o deserto já era uma sombra daquele do tempo.
É.
Né? E lá em Deus fala que existe um tabernáculo não feito com mãos humanas.
É, um santuário.
E Jesus entrou lá de uma vez por todas.
Isso, né? No verdadeiro.
Então, esse tabernáculo vai habitar, seria para a gente como se fosse o tempo permanente que eles tiveram naquela época.
É. A realidade. Que é o próprio céu, né? Que é o próprio céu. E o propiciatório no tabernáculo é figura de quê, então? Porque ele falou assim, era justo que se purificasse as figuras das coisas celestiais com sangue de ovelhas e bodes, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Eu falei isso em Hebreus. E Jesus não entrou no tabernáculo feito por mãos, porque se fosse aqui na terra, ele nem entraria porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas ele entrou no santuário verdadeiro nos céus, né? E o que vocês acham, por exemplo, se o santuário que é o verdadeiro nos céus, o que, que é o propiciatório? Porque o propiciatório aqui na terra era a figura, tudo que tinha aqui era a figura de alguma coisa lá. O trono de Deus. Né? Então ele chegou diante do trono de Deus, para interceder por nós com o sangue dele. Né? Então, eu acho que podia pôr aí um ponto aqui, vamos pôr aqui sobre o sacerdote, porque aí o sacerdote é Jesus, nós estamos dentro do assunto. É, sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, vamos pôr alguns pontos sobre ele, porque é muito interessante. O sumo sacerdote, para começar, era só ele. Eu já falei isso agora, né? Assim, que ele tinha que ser filho de Arão, ele tinha que ser ungido. O que, que significa Cristo?
Ungido.
O sacerdote tinha que ser ungido. Vocês viram lá no 16, ele fala assim, o sacerdote ungido no lugar de Arão, como subsacerdote, ele entra sozinho, ninguém pode estar no tabernáculo. Ele fala lá, ninguém fica no tabernáculo junto com ele, sozinho. Então isso está referindo a Cristo, que só ele podia fazer essa obra, ninguém podia ajudar ele. Quando ele pediu os discípulos para ajudar ele, fica comigo, ora comigo, tal, eles não podiam. Eles não aguentavam a carga, ele tinha que orar sozinho, né? Não tinha outro jeito. Ele sozinho. Agora, outra coisa interessante, você lembra que eu falei que ele tirou a roupa, o sacerdote tinha que tirar aquela roupa bonita e vestir só linho? O que isso significa? Que Jesus tinha que despir de todos os seus atributos divinos. Ele tinha que se despir de todos os seus atributos divinos. Ele não podia ter poder, ele não podia ter onisciência, né? Ele não podia ter nenhuma dessas coisas, ele tinha que se despir de todos os seus atributos divinos, menos um. Qual que ele não despiu? Justiça, santidade. Ele vestiu de branco, todinho de branco, de cima e embaixo. Então Jesus tirou todos os atributos, menos esse ele ficou. Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha. Então quando o sacerdote tirava todos aqueles aparatos que ele tinha, que era tão bonito, e tirava tudo aquilo, era Jesus tirando tudo o que tinha de Deus e vindo para a terra como homem, mas com uma coisa só, santidade total, que é aquela roupa branca, linho, puro, que era especificamente feita para entrar no Santíssimo Lugar. Agora, gente, parece que a imagem que evoca para a gente é de uma sala de operação, não é? Não é? Não se chama assim, porque o homem está todo de branco, né? Está todo de branco. Por que está todo de branco, gente? Para que serve estar todo de branco? Se tivesse uma sujeirinha, dava para ver, né? Se tivesse uma sujeirinha, dava para ver. O branco é ideal para não ter contaminação. E o dia da expiação, o negócio perigoso é a infecção, contaminação, bactéria, vírus e qualquer coisa assemelhado, sabe? Tudo isso é um perigo. Se na sala de operação não permite isso, por quê? Porque mesmo sem isso, às vezes não dá certo. Né? Imagina se ficar sem preocupar com isso. Então, no dia da expiação, ele tinha que entrar totalmente limpo, assim. Então, ele banhava primeiro, vestia aquela roupa e entrava com muito cuidado. E aí, ele levava o sangue, aspergia lá, 7 vezes. O que, que significa ele aspergir 7 vezes? Ele aqui faz uma lista de quantas 7 vezes tem na Bíblia. Significa que 7 vezes significa que o fim está próximo. É consumação. Quando ele esperde 7 vezes, né? Quantas 7 vezes tem lá em Apocalipse? Quantas vezes gastou para derrubar os muros de Jericó? Né? Quantas vezes, e vai por aí afora, né? Tudo, né? Quantas vezes que Jacó ajoelhou diante de Saul? 7 vezes. Então vai por aí, pega todas as 7 vezes possíveis. 7 vezes, então 7 vezes é o fim, quer dizer, quando ele está entrando no Santíssimo Lugar e aspergindo 7 vezes, ele está dizendo, ó, isso aqui vai terminar a história, isso aqui vai como é que fala? Acabar com a duplicata? Vai quitar, encerrar, acabou a história, não vai voltar de novo, e que você vai para Hebreus, você vê isso. Ele fala, aqueles sacerdotes, agora vamos, vocês estão dentro dos sacerdotes aí, né? Qual a diferença entre Jesus e esses sacerdotes? Jesus, o sumo sacerdote e esses outros aí. Qual a diferença? Principais.
O sacerdote tinha que apresentar primeiro
para si próprio. É. Quais eram, o sacerdote tinha que fazer expiação para 3 coisas, tá, Arão? O sacerdote humano. Por si e por sua família, que é todos os outros sacerdotes, pelo povo, e que mais? Terceiro. Não, pela nação, pelo povo é a mesma coisa. Pelo tabernáculo. Né? São as 3 coisas que tinha que fazer expiação. E Jesus não tinha que fazer expiação por si mesmo, porque ele já era puro. Então essa parte aí ele cortou fora. Agora, aqui, me fala mais uma diferença, e a maior de todas, talvez. A maior diferença entre Jesus e Arão e os outros.
Repetir todo ano que Jesus foi uma vez para sempre.
É. Ele tinha que repetir muitas vezes, mas Jesus fez uma vez por todas. Por que teve essa diferença?
Valeu.
O dele valeu. O outro era figurativo, né? Está se tratando da casa de Deus, né? Da casa de Deus. E ele diz aqui, tanto lá em cima, onde o diabo contaminou pelo pecado dele, como aqui na terra, pelos nossos pecados. Então, Jesus tinha que fazer expiação tanto por nós, aqui, como lá em cima daquilo que o diabo fez lá. Isso eu não sei bem, porque não fui lá para ver, né? Mas, assim, entra em meio detalhe. Mas ele diz que lá, pelo pecado de Satanás, ficou manchado. E Jesus, com o sangue dele, corrigiu aquele erro de Satanás de lá. Né? Mas isso aí é coisa que a gente não precisa preocupar, que nós já temos coisa que preocupar que chega aqui embaixo.
Hebreus tem um versículo que fala por que Jesus é melhor como um sacerdote.
Então, mas vocês já puseram aí que o Arão fez várias vezes, ele fez só uma vez? Mas tem um outro aqui. Sabe qual que é o maior de todos? É que ele é o sacerdote e ele também é o sacrifício. Então ele uniu as duas funções. Ele não pegou um bode, uma coisa e tal. Ele não pegou ele. Ele mesmo se ofereceu uma vez por todas. Então quando ele se ofereceu, porque o animal não pode purificar o homem, né? Quando ele se ofereceu por nós, ele como Deus ofereceu a ele mesmo como homem por nós. Entendeu? Ele uniu, ele é Deus homem. Ele como Deus, é o sacerdote, ofereceu a ele mesmo como homem em favor de nós. E aí resolveu. Né?
Mas será que não foi assim porque ele quis também que nós percebêssemos que não era mais?
É, exatamente. Não, mas não só que ele queria que percebesse, mas era o fato mesmo. Entendeu? Porque o animal era figurativo, porque animal e homem não tem nada a ver, né? Então é só figurativo. Agora, quando ele veio, aí realmente paga, né? Quita mesmo, finalmente. Né? Ele é o sacrifício perfeito. É, ficou no Santíssimo Lugar, né? Além do véu. Agora vamos lá para os dois bodes. Os dois bodes, o que morreu, que os dois bodes, um era morto e o outro era enviado para o deserto. É o enviado. É. Mas na verdade esse bode expiatório não é muito certo o nome, porque não é expiatório. É emissário, né? É o bode mandado. Mas, de todo jeito, pôs os pecados do povo nele, coitado, ele não pecou nada, né? Ele levou, então... É. Hã? É. É, não era questão dele morrer do deserto, ele levar mesmo. Ele não precisava morrer, ele precisava levar. Carregar. Dizem que uma vez na história o bode voltou. Diz que o cara que levou ele levou ele embora pro deserto e ele voltou. O povo ficou todo apavorado.
E se alguém não soubesse comer esse?
É, então, mas aí não tinha nada a ver. Então, o que morria era para purificação e perdão pelos pecados. Era para purificação e perdão dos pecados cometidos. Por quê? Porque o sangue dele era jogado no propiciatório. O sangue dele era jogado no propiciatório para pagar pelos pecados do povo, né? Para apaziguar a ira de Deus. E o outro significa a remoção. Emissário. E o outro era para remover os pecados confessados. Quer dizer, os sentidos todo dele era para levar embora. Levar embora. Então não era só perdão. Era remoção. Né? Tirar e levar embora. Onde Deus diz que joga nossos pecados? No fundo do mar. Né? E tem outra passagem que fala assim, como é que é? É tão longe, como é que é? Como o Oriente do Ocidente afasta de nós nossas transgressões, é isso que fala? Então, quando fala assim, jogou no fundo do mar, Deus esquece deles, ou então fala, como o Oriente está distante do Ocidente, meu Deus, tem jeito de juntar o Oriente com o Ocidente? Não tem jeito, né? Então, realmente, Ele manda para a terra de ninguém, né? Não tem mais mar, né? Então, o pecado foi embora mesmo. Então, esse bode que vai embora, não é só para perdão dos pecados, mas é para levar embora, né? Para nunca mais nem pensar neles. Você pode anotar aí, 1 João 1:9. Hã? Da purificação e da remoção, dos dois. O 1 João 1:9 é do perdão, purificação. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o Salmo 103:12, que é esse aí, eu nem sabia que estava aqui, mas é esse mesmo, que afasta de nós nossas transgressões, como o Oriente é do Ocidente, né? 103:12. Miqueias 7:19, que é jogar no fundo do mar. Miqueias 7:19 é Miqueias. Marca aí sobre o véu, além do véu, que nós não vamos tirar tempo agora, mas é um assunto extremamente fundamental, né? Além do véu.
É.
Além do véu. O véu significa a separação entre Deus e o homem. Né? É a barreira intransponível. No tabernáculo é o véu que protegia o homem da santidade de Deus. Né? Se ele não entrava no Santíssimo Lugar, ele não tinha perigo. Então o véu separava o homem de Deus. E o dia da expiação era o único dia no ano que eles entravam lá dentro, né? Além do véu. E como nós falamos, Jesus não saiu de lá, ele ficou lá. Ele foi um sacrifício uma vez por todas, ele está lá ainda. E dizem Hebreus que ele é o nosso, o que, que é? É, não só mediador, precursor. Quer dizer, ele foi lá, é o primeiro homem que conseguiu passar o véu, gente. Nem Moisés conseguiu passar o véu. Né? Nem Moisés, Deus falou assim, ó, só minhas costas, vai ver. Nem Moisés conseguiu chegar. E Jesus é o primeiro homem que foi além do véu. Mas ele não foi sozinho, ele foi precursor, significando que vem outros atrás. Né? Ele foi para abrir o caminho, né? Na verdade, diz agora que nós podemos entrar além do véu agora, mas esse além do véu que nós podemos entrar agora não é o além do véu de fato, de verdade, como ele quer. Né? É pelo Espírito, é uma maneira ainda indireta. Né? Esse além do véu seria o trono. É, diante do trono de Deus. Anota aí essas passagens de Hebreus e leia, porque você vai ver como que é fantástico. Você começa com Levítico 16, 1 e 2, né, que nós acabamos de ler. Levítico 16, 1 e 2, que fala que o sacerdote é o único dia no ano que ele entrava. Hã? Vamos só marcar as partes. Vocês viram aí em Levítico 16 quantas vezes ele fala sobre isso? Esse 1 e 2 fala para não entrar em toda hora, né? Mas... Põe o 12, de Levítico 16, 16, 1 a 3, 12, 13, 14, 15, 17, depois vocês vão olhando aí, porque todo lugar ele está falando sobre, o assunto do dia da expiação é lá dentro, esse é o assunto do dia da expiação. Hebreus 4, 14 começa, o assunto começa bem cedo em Hebreus, ele está, quando ele fala que Jesus é sumo sacerdote, ele está querendo falar sobre isso, né? Que penetrou os céus, não fala além do véu, ele fala que penetrou os céus, tendo portanto um grande sumo sacerdote Jesus, filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Depois fala, pode pôr de 14 a 16, cheguemos confiadamente ao trono da graça. O que é o trono da graça? É o propiciatório, é o trono da graça. Agora depois você põe 6, Hebreus 6, versículo 19, diz, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois Hebreus 9, 12 e 24, Hebreus 9, 12, 24 e Hebreus 10, 19 e 20. Qual que era um dos fatores principais dentro do véu que ele fazia? Primeira coisa, ele vai entrar dentro do véu e está levando sangue, né? Está levando sangue, claro que isso é um fator principal. Mas fora o sangue que vai levar lá dentro, qual que era a coisa que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar um incensário, pôr brasas do altar e jogar incenso na hora que estivesse entrando. Está entrando no véu assim, ele joga, tsh, vai a fumaça, né? Forte. E Apocalipse 8 fala antes das últimas pragas que o anjo foi lá com aquelas, com aquele incensário, né? Então, eu acho que é um ponto para vocês, já puseram lá em do véu, agora põe a questão do incensário. A questão do incensário, você põe as orações dos santos, intercessão. Sabe, o dia da expiação, ele diz aqui no livro, eu achei interessante, vai ser um dia que a igreja vai orar como nunca orou antes, né? E Jesus nunca parou de orar depois que ele entrou lá, né? Diz que ele intercede, vive intercedendo por nós. Então, uma das características da ação do sacerdote lá é o incenso. É essa fumaça de incenso subindo diante de Deus. Se não tiver fumaça, ele corre risco de vida, né? Ele corre risco de vida. Então, só entra na base desse incensário.
Essa fumaça era para quê? Para esconder?
Era para proteger, para cobrir. É. Você não entra na presença de Deus de qualquer maneira, assoviando assim, ó, tranquilão assim. Você não entra assim, né? Você entra com incensário. E você vê que tem a ver com o cheiro, né? O cheiro suave, né? O cheiro suave. Tinha o sangue para fazer a expiação, mas tinha as orações direto ali com aquele cheiro suave diante de Deus, né? Então a sala do trono é um lugar onde tem adoração contínua, né? Direto, direto. E as orações dos santos chegando, né? Direto. Você pode anotar aí Apocalipse 8, de 1 a 5, que claramente não fala lá dia da expiação, mas está referindo ao dia da expiação. 1 a 5. E ele está querendo nos preparar para ver, cada vez mais. Mas não de uma vez, né? Tem que vir, ir vindo, cada vez mais.
Quando ele vir, vai ser um sacerdote, porque vai ter muito tempo de ver, né?
Então, mas essa visão dele no dia da expiação tem nada a ver com esse negócio dele vir assim, tem nada a ver. É ir no Santíssimo Lugar, porque esse outro é o dia dos tabernáculos. Aí já é o fulminante que vai transformar o corpo num abrir e fechar de olhos. Mas esse do dia da expiação não é abrir e fechar de olhos, não. Esse do dia de expiação é nós estamos começando a entrar no santo lugar com a lâmpada, com as outras coisas, mas nós temos que começar a passar desse nível para entrar nesse outro lugar, né? É, ligado com aquele ponto que nós falamos sobre a aflição de almas, né? A descanso e a aflição de almas, eu pus uma frase aqui que eu acho interessante. Nós falamos que tem uma diferença. Você lembra que nós falamos que tem uma diferença entre a posição legal e a vida ou a experiência da igreja na terra, não é? Essa vida de Jesus em nós, que ele comprou na cruz, não vai vir, pode pôr, essa vida de Deus em nós, quando eu falo assim, essa vida, vamos dizer, experimental dessa purificação, no dia da expiação, essas coisas, essa vida de Deus em nós não vai vir através de oração, arrependimento ou esforço humano. Não vai vir. Oração, arrependimento ou esforço humano. Como que virá então? Virá através de ver Jesus. Virá através de ver Jesus. Não no arrebatamento, mas no Santíssimo Lugar. Então, oração, arrependimento, essas coisas, aflição de almas, eles preparam o caminho, não é verdade? Prepara o caminho, está preparando o caminho. Mas quando, o que, que é que vai produzir mesmo? É entrar no Santíssimo Lugar, né? Então, por exemplo, ele entra lá com as orações. Então as orações, o arrependimento que o Espírito Santo produz em nós, todas essas coisas são importantes. Mas não são essas coisas em si que vão produzir. O que vai produzir impacto em nós não é quantas horas que nós oramos, não é? É aquele minuto que você entrou no Santíssimo Lugar. É a visão dele. Agora, isso não é dizer que essas coisas não são importantes, né? Essas coisas são importantes para preparar o caminho, né? Mas a experiência de expiação não é nenhuma dessas coisas. O que ele estava fazendo? Afligindo a alma e parado, e o sacerdote entrando, né? Então a expiação é feita para entrar no Santíssimo Lugar, não é nenhuma dessas outras. Agora você pensa assim, como você falou agora, né? A gente vai ver Jesus quando ele volta. Mas é isso que eu estou querendo diferenciar. A gente vê Jesus quando ele volta, vai transformar nosso corpo. Mas a gente vê Jesus no Santíssimo Lugar, agora é o dia da expiação. Certo? É o dia da expiação. É antes que ele volte. E isso vai fazer o quê com você? Você vê Jesus assim. Não vai transformar seu corpo. Isso você pode garantir. Porque para transformar seu corpo tem que ver ele voltando, visivelmente. Então qual é essa visão que nós estamos falando que tem que vir antes? É? Hã? É uma revelação de Deus a nós no Santíssimo Lugar, lá no Santo dos Santos, sem o corpo glorificado. Já pensou? Ele não consegue nos dar, e não vai fazer sentido ele nos dar o corpo glorificado se nós não entrarmos nesse lugar antes com essa experiência, entendeu? Então a igreja ela tem que ter uma experiência com Deus no Espírito, diferente do que o movimento pentecostal e diferente do que a volta de Cristo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? O dia da expiação não tem sentido, a gente ficar falando disso não tem sentido nenhum, se você não entender isso, que tem uma diferença radical. Não. Não. Tem que ser coletivo. Tem que ser coletivo. Individual não pode ser. Agora, como foi o Pentecostes, quando alguém começou a receber o batismo do Espírito Santo, depois logo abriu a porta para muitos receberem. Né? Então, quando tiver esse retorno dessa experiência, porque na verdade, nós falamos, tem perdão e tem santificação. Por que que entrar no Santíssimo Lugar e ver Jesus dessa forma vai nos santificar? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você vai ter uma revelação do coração de Deus de tal forma que você vai sair marcado. E é assim, não é questão de saber se pode voltar ou não, sabe? Mas é uma vacina tão grande. Porque a gente, como é que a gente consegue pecar? Sai de uma reunião assim e peca logo em seguida. Por quê? Porque não tem visão, não tem convicção. Ah, você pensa, isso é bom, amém. Você sai lá fora, ah, isso é bom, amém. E fala amém para Satanás, não é? Ah, eu quero isso e tal. Então você fala amém para Deus e fala amém para Satanás. Então você, o que, que Deus ficava reclamando do povo? Que eles eram muito, assim, como é que chama? Inconstantes. Tem uma palavra até melhor, mas inconstante é próximo. Fickle. O que é fickle? Infiel. Infiel. Morre de amores aqui agora e daí a pouco já está morrendo de um amores para o outro. O que você chama uma pessoa dessa? É volúvel, esquisito, né? Você não pode confiar em nada. E a igreja é assim, ele fala comigo, aí, que te farei? A tua bondade é igual a orvalho. Você fica morrendo de amor, chorando na frente, daí na esquina está aí tomando uma. Na verdade, ele fica assim, mas como é que pode? Ou então, antes de chegar na esquina para tomar uma, você já está falando mal do irmão lá na porta, ou talvez nem chega na porta. Você não fica frustrado com você mesmo com esse negócio? Como, e Deus fala assim, tem vezes que ele desabafa nos profetas, ele fala assim, como é fraco o teu coração. Ele fala assim, como é fraco o teu coração, como é infiel. Você chora de arrependimento, daí, meu Deus do céu, como é que pode? Né?
Agora, essa experiência aí deve ser bem maior do que
Então, quando você entra no Santíssimo Lugar, qual é a diferença, gente? É que você vai ter uma olhar nos olhos de Deus e sentir o que Ele sente sobre o pecado. Porque você só consegue pecar porque você não sente o que Ele sente. Você não tem nenhuma... É uma coisa distante para você. Mas se você sentir o que Ele sente, quando você vai fazer, meu Deus do céu, não faça isso mais de jeito nenhum. Entendeu? Quer dizer, existe uma revelação do coração de Deus para nós que nos torna pessoas que têm ojeriza do pecado. Mas ojeriza, sabe o que é? Ojeriza, nojo. Não quer ser melhor do que ninguém, não tem justiça própria, não tem nada, mas não consegue pecar porque tem nojo. E isso que ele fala na Bíblia em todo lugar. Ele fala assim, eu vou fazer com que vocês tenham nojo de vocês mesmos. Ele fala isso. E qual a experiência que produz isso? É essa a experiência. Você entra no Santíssimo Lugar. Você fica com nojo do pecado, nojo de você mesmo, e você só adora a Deus. E quer dizer, é uma coisa que muda, vai mudar a realidade da igreja.
Seria o novo coração da nova
aliança? É, seria a concretização disso. Porque ela é nossa já desde a cruz, mas ela não está sendo realidade na igreja ainda. Né? E o que, que falta? Porque nós não cremos, né? Porque a nova aliança já existe, é só crer. Mas a gente fala, é só crer. É fácil falar assim, só crer. Mas sabe o que é só crer? Crer em quê? Na palavra. E o que, que é a palavra? De alguém que esteve lá. Que esteve lá no Santíssimo Lugar. Que olhou nos olhos. E o que, que ele falou para os gálatas? Vocês viram Cristo crucificado. Vocês viram Ele crucificado. Eu preguei Ele. Eu não preguei teoria. Eu preguei Cristo crucificado. E Ele ficou assim. E vocês ficaram assim, ó. E creram. E receberam o Espírito Santo. Entendeu? Então, quando tiver um povo que realmente entra no Santíssimo Lugar, tem mesmo o coração de Deus, eles vão sair com a palavra que vai levar outros para o mesmo lugar, né? Vai conduzir o povo para essa experiência com Deus. Aí vai precisar de lei, vai precisar de regras, vai precisar de ficar disciplinando, entendeu? Não vai precisar de nada. Precisa só ter temor, adoração, quebrantamento e perigo, viu, meus? Perigo, porque a porta da igreja vai ser um lugar perigoso. A pessoa vai ter temor de chegar, porque se brincar com Deus, morre. Fogo. Na hora. Entendeu? Então, vai ter cura, vai ter libertação, mas vai ter temor de Deus. Você não brinca, entendeu? Não vai brincar do jeito que a gente brinca. Não vai banalizar, né? Vai ser uma coisa assim pra valer. Mas dá pra ficar alegre, né? Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Ele prometeu. Ele sabe que entre nós, pentecostais, vamos dizer, vamos assumir que nós somos pentecostais, que tem a experiência pentecostal, que a última festa que a gente teve foi Pentecostes. Entre nós e a volta desse Deus Santo, Ele prometeu trazer essa outra coisa, amém? Então nós não estamos perdidos, sem direção, sem mapa, sem nada. Nós temos, Ele deixou o mapa, Ele prometeu e Ele vai trazer essa experiência para nós, né? É uma profecia e a nossa parte é preparar para isso, né? Acho que só para não deixar fora, põe aí que o jubileu era, o ano do jubileu era tocado no dia da expiação, cada 50 anos. O dia da expiação vinha todo ano, né? Mas cada 50 anos, o ano do jubileu era anunciado no dia da expiação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.